Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket sobre o tema a falta de recursos humanos qualificados neste setor. No microfone de hoje temos Jorge Zózimo da T Academy. Muito bem-vindo, Jorge.
Muito obrigado, obrigado pelo convite do Jornal das Oficinas. É com bastante prazer que participo neste podcast sobre este tema, que é um tema que nos preocupa a todos.
Existe atualmente uma grande escassez de mão de obra qualificada para as oficinas automóvel. O que é que deve, na sua perspectiva, ser feito para inverter aqui esta situação?
Eu penso que deve começar de base, no próprio ensino, começar a estimular o ensino profissional, mas de uma forma que o ensino profissional não seja só para os alunos com menos capacidade, mas podia ser para todos os alunos. Em relação àqueles que já estão a trabalhar, para aumentar a mão de obra, temos a ver também com as condições que oferecem. Tem que melhorar as condições e, de início, começarmos logo a criar o bicho do automóvel nos jovens.
O setor do aftermarket é, na maioria das vezes, aqui ainda muito desconhecido pelos jovens. E, além disso, também não é considerado suficientemente atrativo. O que é que, na sua perspectiva, deve ser feito para atrair mais jovens aqui para esta área profissional?
As associações do setor poderiam fazer campanhas de angariação de ações para esta área. Eu nunca vi isso ser feito, ou pelo menos não me recordo ter visto. Recordo-me de anúncios, quer seja profissionais, mas de jovens a entrar nesta área, não me recordo que tenham sido feitas campanhas. Isso podia ser com as próprias marcas e com as redes de oficinas autorizadas poderem também participar nestas campanhas. Os jovens têm que sentir que é interessante e que não vão andar todos sujos de óleo constantemente e a chapinhar em lama. E, efetivamente, as oficinas não são assim. As oficinas, como todos conhecemos, são muitíssimo boas na maior parte dos casos e, portanto, todas essas mensagens deviam ser passadas aos jovens. O chamar da tecnologia. As tecnologias hoje evoluem de uma forma fulgurante. No caso das tecnologias de veículos elétricos, então, eram os objetos simples. São objetos que são complicados extraordinariamente e que necessitam mesmo de engenharia. Já não é só profissionais de formação profissional. Para a formação precisam de mais engenheiros do que rapaziada das escolas profissionais.
Na sua perspectiva, quais é que são os maiores desafios atuais na contratação de profissionais para as empresas de reparação automóvel?
Nós sabemos, por os estudos de consultoria que fazemos, que ao fim de 3 meses de trabalho de um mecânico, o seu ordenado está pago para os 12 meses ou 14 meses do ano. Isto em muitas oficinas de marca. Admito que nas oficinas que não são de marca, esse prazo será menor, mas o que é facto é que existe aqui uma margem para aumentar as condições que oferecemos aos profissionais. E como o mercado está a atuar, não é? Eles estão a sair embora, estão a ir fazer outras coisas, mudam de profissão, pessoas que, nas quais investimos muitas horas de formação, e que são bons tecnologicamente. A maior parte dos casos tem a ver com condições de trabalho e condições financeiras. Temos que melhorar essas condições. É um facto.
As áreas onde existe uma maior falta de mão de obra especializada é na chapa e na pintura. O que é que pode ser feito nesta área específica da reparação automóvel para que existam mais interessados?
Mais uma vez, é preciso desmistificar que a colisão não é um trabalho muito agreste. A pintura talvez seja um pouco mais agreste do que a parte da chapa hoje em dia, mas é preciso desmistificar essa área. Em Espanha, por exemplo, existe uma invasão de pessoal de leste nas oficinas, porque há uma falta tremenda de gente da colisão e provavelmente em Portugal vamos ter que ir buscar pessoas lá fora já especializadas, porque vai ser muito difícil. Há muitos anos temos este problema, os mais idosos estão a desaparecer, as novas tecnologias dos automóveis não se coadunam também com alguma capacidade dos mais antigos e eu penso que vamos mesmo ter que importar mão de obra nesta área. O SEPRA tem feito um esforço grande para a captação de jovens para esta área, através da divulgação, através de visitas ao próprio SEPRA, etc. E tem excelentes instalações nesta área de formação e eles têm extremas dificuldades. Eu penso que aqui vai ser mesmo muito difícil arranjarmos jovens para o trabalho. Não quero ser pessimista, mas estou a ver uma situação muito difícil mesmo.
Em Portugal, a profissão de mecânico automóvel continua a ser mal paga. Considera que os baixos salários praticados podem desincentivar os jovens a escolher esta profissão?
Sem dúvida que os mecânicos, os seus salários são abaixo do que deveriam ser, mas, por outro lado, a certeza que a gestão oficinal consegue faturar horas por mecânico que se coadunem com o aumento dos salários. O que acontece muitas vezes é que a gestão oficinal é deficiente e há muitas horas mortas com os mecânicos. E os mecânicos na própria oficina, muitas vezes, alguns a limpar a oficina, outros andam a passear no balcão das peças, outros não têm o trabalho devidamente organizado e o número de horas que se perde em algumas oficinas é enorme e esse número de horas perdido varia que o número de técnicos que eu necessito fosse menor. E sendo menor o número de técnicos para a mesma faturação, obviamente poderia remunerá-los melhor.
Na sua opinião, Jorge, quais é que são as principais competências que aqui um trabalhador qualificado pós-venda de automóvel deve possuir?
São competências de diversa ordem, competências de desenvolvimento pessoal e competências técnicas. Mas eu recuava 40 ou 50 anos no tempo e dizia que acima de tudo é preciso ter brio profissional, que era o que nós dizíamos há muitos anos, que eram pessoas com brio. Brio, pessoas que tivessem orgulho na sua profissão e que trabalhassem para fazer correta à primeira e com verdadeiramente entusiasmo do seu trabalho. Efetivamente, estou a ser um bocadinho romântico. Temos que dar aos técnicos várias ferramentas que eles necessitam. Primeiro, formação de competências pessoais na área do próprio atendimento, na área do convívio oficial com os outros. E depois temos que dar as competências técnicas. É óbvio, temos que fazer formação continuada, estar up-to-date com os produtos que vão parar. Temos que lhes dar condições também materiais na área onde trabalham. Ou seja, ter elevadores como deve ser, as baias como deve ser, todo tipo de ferramentas com acesso, haver um ambiente limpo, por aí fora. Portanto, todas as regras que devem ser observadas no trabalho são também importantes. Portanto, não estamos só a falar de competências pessoais, mas também a competência oficial para que se trabalhe nesse meio.
Já falámos aqui do papel dos centros de formação. E qual é que é o papel aqui das escolas e universidades devem ter para desenvolver mais as profissões ligadas ao aftermarket?
Pois, eu sou engenheiro mecânico, dei muitos anos aulas no ensino superior na parte de engenharia. Há uma frustração continuada dos alunos que vão para engenharias mecânicas que acham que vão mexer em automóveis, muitos deles. Não vão ver os automóveis no parque de estacionamento ou conduzir o automóvel quando já têm carta e automóvel. No caso do ISEL, onde eu dei aulas durante 35 anos, nós criámos uma disciplina de técnica e gestão automóvel, que era uma disciplina optativa que estava sempre cheia, onde tentávamos ensinar a tecnologia e a gestão. Efetivamente, não vão ser mecânicos, vão ser engenheiros de uma oficina, mas têm que ter uma ideia da tecnologia e ter uma ideia muito forte da gestão e dos indicadores que podemos alcançar. Isto a nível do ensino superior. Quando falamos em doutoramento, as universidades, estamos a falar num grau diferente, estamos a falar em franjas muito, muito laterais, como a parte aeroespacial, que pode ser aplicada na competição, a construção de veículos. Estamos a falar noutras áreas, não propriamente na área do pós-venda. O papel das escolas, de toda esta gente, é falar um bocadinho mais com a indústria, não é?
Talvez ainda não seja o suficiente, não é?
Não é o suficiente, não é o suficiente ainda.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Jorge, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Joana. Obrigado. Até um dia desses. Muito obrigado.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado e ainda sobre este tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!